Podcast Unesp.
De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública Paulista, a Operação Policial Escudo já deixou ao menos 16 mortos e prendeu 58 pessoas na Baixada Santista, litoral de São Paulo, desde a última sexta-feira, 28 de julho. A operação foi iniciada pela Polícia Militar após a morte do policial Patrick Bastos Reis, membro da Rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. De acordo com a Polícia Militar, o homem apontado como autor dos disparos, identificado como Erickson David da Silva, foi preso. A ouvidoria da PM alertou que está na região recebendo denúncias de excessos dos agentes envolvidos na operação. As mortes também estão sendo acompanhadas pelo Ministério Público. Álvaro Martim Guedes, professor e especialista em administração pública do campus da Unesp em Araraquara, analisa aspectos da operação policial e alerta para os cuidados que devem ser tomados para que esse tipo de ação não se torne rotineira.
O ocorrido na Baixada, no Guarujá especificamente, com relação à operação policial, merece da parte de pensar a política pública de segurança, pensar ela de uma maneira bem ampliada. Vamos aos fatos. Se o número de mortos for esse mesmo, 10, 14, às vezes 19, os dados meio que aparecem e se contradizem, mas se for um número desse, fica evidenciado o uso excessivo da força, né? Vamos comparar aí com uma situação de guerra, essa que nós estamos acompanhando mais de perto, a da Ucrânia. Um ataque com drone, alguma coisa que a gente vê um grande dano material, o número de mortos raramente atinge uma fração de 10, 12. Assim, sempre são notícias de 1, 2 ou 3. Enfim, a comparação não é numérica, porque estamos falando de vidas humanas, né? É uma comparação para ver o efeito, né, de uma ação de guerra e o efeito comparado com uma ação policial num lugar em que não há guerra, né? Não há um conflito armado declarado entre posições antagônicas, né, numa disputa de território. Não é a mesma coisa. Então, não há dúvida de que houve o uso excessivo da força. A declaração do governador de que há efeitos colaterais, isso nos remete a uma discussão antiga já na administração pública sobre as chamadas externalidades negativas. Às vezes, uma ação do Estado cria externalidades negativas. O que que a administração pública evoluiu, né? A questão não é... Porque a externalidade negativa é quase que uma justificativa, por assim dizer, de que determinadas ações sempre trarão consequências inesperadas de efeito negativo. Como disse o governador, um efeito colateral. Não, não é por aí. Efeito colateral é quando a gente não tem controle sobre a situação e o efeito colateral ocorre, né? Então, uma ação policial que admite um efeito colateral, e o efeito colateral são 10 pessoas ou mais mortas, ele está admitindo de que há erros há e eles poderão ocorrer sem grande problema. Não é por aí. Essa não é uma visão de administração pública que mereça, né, critério, por assim dizer, né? Não merece, inclusive, respeito. Não se pensa numa ação policial dessa natureza. Bom, agora vamos ao fato em si. Primeiro, o que ocorreu lá inicialmente? A morte de um servidor público, o assassinato de um servidor público, um membro da corporação policial, e que naturalmente é uma agressão sem medida contra o aparato estatal. E, portanto, precisa ser prontamente reprimida, mas não reprimida na base de uma ação de vingança. Reprimida no seguinte: aquele que causou isso deve ser prontamente preso, né, o mais rápido possível, e dentro da que a lei determina, julgado para que cumpra a sua pena. Isso não há dúvida nenhuma. Isso é um princípio que serve para qualquer ação violenta que fuja, né, do controle e ameace a sociedade como um todo, independentemente se é um servidor público ou se não é um cidadão comum, não interessa, né? A ação que atente contra a vida humana não pode ser admitida em hipótese alguma. Agora, vamos ao que está acontecendo, né? Que memória nós temos aqui, nós paulistas, de uma ação semelhante? Nós temos visto isso em outras situações, em outros estados. Uma ação policial que traz grandes mortes, grande quantidade de mortes e coisa e tal. Onde isso ocorre, né? Ocorre quando o aparato estatal começa a perder o controle, né? O que nós temos hoje à frente da Secretaria de Segurança Pública, né? E interessante como não está se apresentando tanto o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas mais o governador, né? O que nós temos? Nós temos alguém que não tem um histórico de subordinação nem de hierarquia. Quando alguém que está à frente da corporação do principal estado de São Paulo já entende que submissão hierárquica não é um valor da organização militar, tanto é que se manifesta contra esse valor, né, tem um passado que diz isso, a gente abriu uma brecha de grande perigo. E o grande perigo é, se a polícia começa a agir à margem da lei, outros grupos organizados, a partir da própria polícia, como as milícias, né, que acontecem no Rio de Janeiro, e o próprio crime organizado, acabam se legitimando, acabam tendo força. Então, esse efeito é o pior de todos. O fato em si é um indicador gravíssimo do que poderá vir. Esse que é a questão principal. Nós temos que estar muito atentos se fatos como esses vão se repetir e passar a ser um cotidiano do Estado de São Paulo. Isto é gravíssimo. Espero que o governador de São Paulo pense bastante sobre o que ocorreu. Não fique numa posição defensiva e fragilizada de aceitar o evento como algo natural e passe a ter uma visão um pouco mais severa. Nós temos uma polícia militar no estado de São Paulo e uma força policial altamente capacitada, altamente técnica, muito qualificada, pessoas assim de alta responsabilidade pública, né? Esse é o histórico, nós temos isso desde a redemocratização, quando tivemos o governador Franco Montoro, isso se estabeleceu no estado de São Paulo como um valor fortíssimo. Espero que não vá se perder agora na atual gestão deste governo, que ele não mostre fragilidade frente ao descontrole da força policial, que ele atue como um governador que realmente saiba perceber o potencial. Se São Paulo for viver o mesmo fenômeno de áreas dominadas ou pelo crime organizado ou por milícias, por aparato paraestatal, o monopólio da força da polícia militar está sendo colocado em xeque. Isso é muito perigoso. Espero que aqui não ocorra.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.